Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
19 de maio de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos. Convosco está na Guedes e o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sid Chanouca, Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir a Voz da América em FM com a rádio parceira, a Lera Band. Na cidade de São Domingos e a rádio comunitária de Casumai. E em Catió ouvem-nos FM com a nossa rádio parceira, a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar aqui dos desafios sociais em Angola. Depois, na segunda meia hora, espaço para a saúde e na rubrica Fala África, a conversa com MCK, rapper angolano, sobre as suas várias facetas. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel, com a assistência técnica de Zenab Abdelrahman. Apresento as notícias. O Níger e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre a retirada das tropas americanas naquele país da África Ocidental, um processo que já começou e será concluído a 15 de setembro, disseram eles em comunicado conjunto. A junta que governa o Níger disse no mês passado aos Estados Unidos que retirassem os seus quase 1000 militares do país. Até ao golpe de Estado no ano passado, o Níger tinha sido um parceiro fundamental na luta de Washington contra os insurgentes na região de Sahel, em África, que mataram milhares de pessoas e deslocaram outros milhões. O acordo entre o Ministério da Defesa do Níger e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alcançado após uma comissão de 5 dias, garante a proteção das tropas norte-americanas até a sua retirada e estabelece procedimentos para facilitar a entrada e saída do solo americano durante o processo de retirada. O Ministério da Defesa do Níger e o Departamento de Estado americano recordam os sacrifícios comuns das forças nigerinas e americanas na luta contra o terrorismo e saúdam os esforços mútuos feitos na construção das Forças Armadas nigerinas, afirmaram numa declaração conjunta. A retirada das forças americanas do Níger não afeta de forma alguma a persecução, dizia, das relações entre os Estados Unidos e o Níger na área do desenvolvimento. Além disso, o Níger e os Estados Unidos estão empenhados num diálogo para definir o futuro das suas relações bilaterais. A decisão do Níger de pedir a remoção das tropas americanas ocorreu após uma reunião em Niamey em meados de março, quando altos funcionários dos Estados Unidos levantaram preocupações sobre questões como a chegada esperada das forças russas e relatos de que o Irão procurava matérias-primas no país, incluindo urânio. Desde então, militares russos entraram numa base aérea no Níger que acolhe tropas norte-americanas. Estamos a apresentar o noticiário. O presidente americano Joe Biden disse neste domingo à turma de graduados do Morehouse College que ouve as suas vozes de protesto contra a guerra Israel-Hamas e que as cenas do conflito em Gaza foram comoventes. Eu apoio protestos pacíficos e não violentos, disse Joe Biden. Alguns alunos na cerimónia em Atlanta usaram lenços kefir em protesto, ou melhor, usaram lenços kefir em volta dos ombros por cima das vestes pretas da graduação. O presidente Joe Biden disse, e cito, as vossas vozes devem ser ouvidas e prometo que as ouço. O anúncio do Morehouse de que Biden seria orador na graduação gerou alguma reação entre o corpo docente da escola e apoiantes que se opõem à forma como ele lidou com a guerra. O Exército da República Democrática do Congo afirma que frustrou um golpe na manhã deste domingo e prendeu os mentores, incluindo vários estrangeiros, após um tiroteio entre homens armados em um uniforme militar, os guardas de um político importante que deixou 3 pessoas mortas na capital, Kinshasa. A tentativa de golpe de Estado foi cortada pela raiz pelas forças de defesa e segurança congolesas e a situação está sob controle, disse o porta-voz do Exército Congolês, Brigadeiro-General Servian Ekenge, numa conferência de imprensa. Ele não deu mais detalhes. Foram reportados confrontos entre homens em uniforme militar e guardas de um político local na sua casa na Avenida Tsatsi, a cerca de 2 quilómetros do Palácio Presidencial e onde também estão localizadas algumas embaixadas. Isto ocorreu em meio a uma crise que assolava o partido no poder do presidente Félix Tshisekedi devido a uma eleição para a liderança do parlamento que deveria ter sido realizada no sábado, mas foi adiada. Os homens armados atacaram a residência de Vital Kamerhe em Kinshasa, um legislador federal e candidato a presidente da Assembleia Nacional do Congo, mas foram parados pelos seus guardas, disse o seu porta-voz Michel Mohamohima na plataforma de rede social X. O honorável Vital Kamerhe e a sua família estão são e salvos. A segurança deles foi reforçada, escreveu o porta-voz. A imprensa local identificou os homens como soldados congoleses e não ficou claro se os homens em uniforme militar estavam a tentar prender o político. E por último, neste primeiro bloco de notícias, a estrela americana Sean Diddy Combs admitiu que bateu a ex-namorada Cassie no corredor de um hotel em 2016, após a CNN divulgar o vídeo de ataque, dizendo na gravação de desculpas que estava realmente arrependido e que as suas ações são indesculpáveis. Teremos detalhes sobre esta notícia no próximo bloco de notícias, obviamente.
Apesar dos 22 anos do calar das armas, Angola ainda não vive um momento efetivo de paz por conta dos desafios do setor social. As políticas de combate contra a fome e a pobreza, as assimetrias regionais e sociais, as dificuldades de acesso à educação e a falta de escolas, a qualidade dos serviços de assistência médica e medicamentosa, assim como a exiguidade do número de hospitais, são algumas das guerras atuais do país que devem ser combatidas, segundo analistas com quem conversamos.
Os 22 anos do alcance da paz em Angola ainda não se traduzem na melhoria das condições de vida da população em geral e da juventude em particular. Analistas referem que, apesar das oportunidades de formação profissional, emprego e inclusão social, a juventude tem sido vítima das políticas do governo, com o número de desempregados a crescer significativamente. A exiguidade de oportunidades de formação profissional e académica, assim como de emprego, configuram os maiores desafios da juventude angolana em tempo de paz. A imigração massiva de jovens em tempo de paz, deixando para trás a família e todo o potencial agrícola que o território angolano oferece, deve representar uma grande preocupação para o país. Segundo o académico Alcides Ferreira Chivango, para quem a grande maioria dos imigrantes são jovens diplomados que vão aplicar o seu saber na Europa e em outros pontos do mundo. O neuropsicopedagogo defende a criação de políticas que desincentivem a imigração massiva do capital humano. Para isso, apela ao governo a cumprir as suas promessas eleitorais e a devolver aos jovens o poder de compra.
Um dos fatos que me deixa triste, zangado, desolado, é ver, por vir dos 20 anos de paz, angolanos, no seu fulgor, no seu máximo da sua idade juvenil, a migrarem para a Europa. Eles deviam ser utilizados, deviam contribuir para o crescimento da Angola, mas falta de oportunidades, eles estão a migrar. Num tempo de guerra nós os podíamos entender, mas em tempo de paz, num país com muitos recursos, com terras aráveis, jovens a fugirem no seu próprio país para irem para a Europa, nós precisamos de homens. E o mais caricato é que esses jovens que estão a migrar para a Europa são diplomados, né? Têm formação média, superior, cursos deviam ser utilizados na nossa economia, deviam contribuir para a economia, estão a contribuir para a economia da Europa. Eu não sou contra a migração. As pessoas são livres em querer procurar as melhores condições de vida, né? Se no seu país não existem condições de vida atrativas, as pessoas devem migrar. Mas a forma como os angolanos estão a sair, podemos perder o sentido de patriotismo. Eu não estou a criticar as pessoas que estão a ir para a Europa. É a forma como estão a ir. E eles não são culpados. Devemos criar políticas que prendem, não é? que cative, que incentive um angolano a não ir. Políticas que desincentivem a migração massiva dos nossos irmãos. Se nós formos às embaixadas, existem pessoas a venderem suas casas para irem para a Europa, e na Europa não sabem se serão bem recebidos, como serão tratados. Eu penso ao executivo que cumpra as promessas feitas aos angolanos na campanha eleitoral de 2022. Prometeu-se mais emprego para os jovens, mais habitação, prometeu-se combater a corrupção, prometeu-se uma estabilidade económica. E o que vemos não é isto. Os angolanos perderam o poder de compra. O salário de um cidadão médio, né? Não tem poder de compra. Hoje, para tu alimentar uma família, podes gastar 10 mil kwanzas ou mais, dependendo do seu agregado. O salário de 32 mil kwanzas não chega para cobrir a cesta básica. As pessoas não conseguem tirar umas férias. Há um número reduzido que tem benesses, né? Uns por mérito próprio, né? Porque existem pessoas, empresários, né? Que desafiaram esta norma e conseguem ter uma vida de luxo. Mas, na sua maioria, vivem mendigando, né? Como mendigos, numa extrema pobreza e sem esperança.
Um dos maiores desafios do governo deve ser a resolução dos problemas das desigualdades e da exclusão social, segundo Rui Mangovo, especialista em democracia e governação participativa, para quem existem ainda muitos jovens por se formar e contribuírem para o desenvolvimento de Angola. A vontade política de fazer bem as coisas ainda é diminuta, refere o analista.
Nós estamos num país que, segundo os dados que estão sendo lançados, estamos aí com 35 milhões de habitantes. Uhum. E quando vamos olhar os relatórios, vamos verificar quantos angolanos têm formação. Olhando para este dado, nós vamos verificar que ainda tem muitos angolanos à margem daquilo que seria o essencial para projetar o desenvolvimento que se quer. Não é à toa, já temos muitos jovens que já formaram, apesar do outro lado, até o próprio Presidente da República reconhece a debilidade do ensino de Angola, logo, a priori, tem alguma coisa que está a faltar, alguma coisa que deveria ser feita. E se ainda não se fez, é porque, e perguntava-me sobre a vontade política, efetivamente esta vontade política ainda é diminuta, não é aquela vontade de querer fazer bem as coisas. Quer-se fazer muitas vezes, como se diz na gíria, fazer para o inglês ver. E não é esta.
Como fazer para, mais para pontos políticos do que propriamente para a melhoria.
Exatamente. Para o companheiro Agostinho Gaeta, nós, se olharmos como é que são projetadas as grandes obras, as grandes infraestruturas em Angola, as inaugurações, sempre ocorrem em épocas eleitorais. Por que razão? Qual é que está? Que equação é essa que as inaugurações só devem ocorrer em épocas eleitorais? A inauguração, os projetos devem ser para as pessoas e não podem ter datas que sejam programadas. Devem ser datas que vão de encontro às necessidades das pessoas. Então, eu julgo que este é o grande problema. Ainda temos uma falta de vontade política de fazer bem as coisas. Pode até existir essa vontade de fazer, mas não é de fazer bem. E é aquilo que nós temos estado a verificar. Por isso que isto não é uma crítica, isto é de facto é desabafo de um cidadão que quer ver bem o país, que quer ver uma Angola melhor. Um cidadão que já viajou o mundo e que gostaria de ver aquilo que vê noutras partes também no meu país. E que falo nisso não é para para chocar com os membros que estão a dirigir o país, mas simplesmente para alertar, para despertar. Muitas vezes, nós que temos essa capacidade de poder falar as coisas como elas são, somos mal interpretados. Mas não é esta a minha vontade, não é de ferir a sensibilidade dos nossos governantes, mas simplesmente para orientar ou para sugerir e despertar de que as coisas não estão
para que a juventude consiga ultrapassar as atuais dificuldades sociais generalizadas do país, a formação profissional e académica é imprescindível. Sobre o acesso à educação, Francisco Teixeira, presidente do MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, refere que o Estado não tem capacidade para dar resposta à procura pela oferta educativa por parte da juventude. Contudo, é o mesmo Estado que apadrinha o aumento das propinas no setor privado.
Então eu te pergunto, se o Estado não tem capacidade para fazer criar condições para todo mundo estar no sistema de ensino, esse mesmo Estado, através do Ministério da Educação, do Ministério da Finanças, ainda assim reúne secretamente com a ANEP para o aumento das propinas. Quer dizer, de um lado não tem capacidade, e do lado ele ainda agita, incentiva, apadrinha a ANEP para o aumento das propinas. Então, que Estado é esse? É um Estado tirano, é um Estado de bandidos. Então, como é que você não consegue dar educação aos seus, ainda assim apadrinha o privado para aumentar as propinas e degradar mais a sociedade, degradar mais os mais pobres, acentuar mais a desigualdade? Eu penso que é uma daquelas situações que nos entristeceu. É mercantilização do ensino, é comercialização do ensino ao ar livre, é isso que eles estão a fazer. Por isso eles, como são os governantes e são os empresários, eles não querem que em nenhum momento o ensino público cresça, não querem a qualidade do ensino público, não querem o desenvolvimento. Por isso é que eles vão degradando o ensino público, por isso é que os governantes não incentivam o ensino público, não financiam o ensino público, não dão o mínimo ao ensino público, não contratam pessoas para o ensino público, para que as pessoas não se revejam num outro caminho, senão recorrer ao ensino privado, que no fundo é deles próprios governando, têm estado a brincar conosco.
As dificuldades vividas pela juventude angolana impedem o progresso social. Paulo Pambou, inventor e engenheiro de tecnologias de comunicação, lamenta a falta de apoio aos jovens com projetos que podem contribuir para o desenvolvimento do país em vários setores.
Na verdade, temos muita dificuldade. Desde já nós não somos aceitos dentro da sociedade. Quando se fala de um engenheiro ou inventor tecnológico, não é aceito. Já nos chamando de nome, de malucos, vários nomes, de atrasados. Mas isso é que é para dar a conhecer. Quando está a se falar do inventor tecnológico, é um conhecimento simplesmente todo do meu lado. Eu sempre digo que é um dom que Deus me deu. E por isso ninguém poderia me tirar. É um conhecimento que eu tenho, tem momentos que eu faço o sonho e consigo realizar mais ou menos os meus projetos. Eu faço tudo. Não tem projeto para mim que é difícil, apenas só posso fazer, dormir e dizer que não, ter o sonho e dizer que posso fazer. Financiamento, infelizmente, nunca tive mais financiamentos. E hoje aqui foi entrega de medalha. Não tem que ser só medalha, mas tem que ser também. Devemos ter um bom financiamento, que é para desenvolver mais ou menos os nossos projetos. Que é que adianta ter boa de certificado? E temos muitos projetos em carteira. Temos projetos guardados no laboratório e não estamos conseguindo implementar. A tecnologia que fez desenvolver o mundo. Então nós queremos mesmo um financiamento. A comunidade em si tem nos ajudado. O executivo tem nos ajudado mesmo. Dá o apoio, assistência para os jovens inventores angolanos. Na verdade, em Angola nós temos quadros. Eu particularmente não me sinto tão mal quando se fala de um engenheiro ou de um cientista. Não somos valorizados. Eu não estou contra os músicos. Mas se você notar na nossa televisão, não há um programa que fala de desenvolvimento tecnológico, um programa cultural que fala só da tecnologia. Não há. Mas se a gente ligar a nossa televisão de manhã para tarde, só se fala da música, muita coisa mais, que não tem nada a ver da ciência tecnológica.
Há mais preocupação com o entretenimento do que com a investigação científica.
Exatamente, e está mesmo mal. Há muitos quadros parados por aí, e de tudo que eu estou aqui a falar, eu tenho tudo em prova. Eu sou daquele, se é para realizar um projeto, eu vou pedir mais ou menos, vamos dar um tempinho e vou fazer os estudos. Depois de fazermos os estudos, é que vocês vão notar mais ou menos de que nível que eu estou. Eu realizo tudo segundo os pensamentos do homem. É só dizer para mim, consegues fazer isso? Eu vou dizer para ele, tá bom, me dá-se 3 dias. Eu vou pensar, vou fazer os estudos. Porque sem os estudos o homem não consegue fazer nada.
A situação do desemprego em Angola, sobretudo para a juventude, vai continuar desafiadora até o quarto trimestre deste ano, por causa do baixo nível que se tem registado nas atividades económicas, sobretudo no setor não petrolífero. Segundo dados de um relatório do Banco de Fomento Angola, o Instituto Nacional de Estatística, por sua vez, avança que o índice de desemprego em todo o território nacional aumentou 2,2 pontos percentuais para 31,9% no último trimestre do ano passado, com 80,5% dos empregados a trabalhar no setor informal. Fora os desafios, a juventude angolana enfrenta igualmente problemas que devem envolver a mão pesada da lei e do Estado para se pôr fim. O consumo de drogas é visto pelo jurista e docente José Ndimba Candieiro como resultante do crescimento da indústria de bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas pesadas que acontece sob o olhar das autoridades. Ligado ao consumo de estupefacientes, e a juventude está a pobreza sobre as famílias como causa e o aumento da criminalidade violenta como consequência, segundo referiu.
Nós não vemos a prática corrente, concreta, de combate, não é? Ao comércio de drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, há um crescente muito grande das indústrias a produzirem fundamentalmente bebidas alcoólicas e uma constante no crescimento dos adolescentes, crianças e jovens, mulheres a beberem bebidas alcoólicas. E não podemos descurar também que por meio disso se estejam a multiplicar indústrias para a comercialização e o consumo de substâncias psicotrópicas pesadas, ou seja, o uso de drogas pesadas, e que esteja a colocar a sociedade numa situação muito periclitante. Assim visto, entendemos nós que temos um país falido desde a sua gênese até a sua composição, pelo menos no que toca à estrutura da governação política e que se reflete na vida dos cidadãos, pois que cada um, na busca constante de lutar por si e pela sua subsistência, só vão praticando atos lesivos ao país. Pelo exposto, o Executivo não mostra sinais concretos, rigorosos, sincronizados e responsáveis para banir essa situação. Isto faz-me acreditar que o que certos denunciantes dizem é verdade, que é a intromissão dos dirigentes políticos em negócios ilícitos para daí tirarem dividendos e se autoprotegerem. As fracas políticas de combate contra o consumo e o tráfico de drogas em Angola são as causas do aumento da criminalidade violenta e acrescidas da pobreza sobre as famílias e o desemprego que afeta a grande maioria dos jovens e a falta de ocupação acadêmica rigorosa dos adolescentes e crianças.
José Ndimba Candieiro e os 22 anos do alcance da paz em Angola, que ainda não se traduzem na melhoria das condições de vida da população em geral e da juventude de modo particular. Faltam oportunidades de formação profissional, de emprego e inclusão social. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina. Em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 19 de maio de 2024, para todos, votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, onde pode ouvir em direto esta emissão. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Chris Brown, set it up. Olá, bem-vindos. Hoje é 19 de maio de 2024 e esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos de novo. Um bom domingo para todos. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos na Beira com a Rádio Pax. E estamos também na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pidjiquiti Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos FM com a Sechanouco e a Leste FM, em Bube, Rádio Papagaio. Estamos em FM com o Lero Bando, na cidade de Cachungo, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, e em Catiô é a Rádio Cativa. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. E depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que marca a atualidade, neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Madecinha, vamos hoje falar de um tema em particular. E na rubrica Fala África, a Daniela Steschke conversa com o MCK, rapper angolano, sobre as suas várias facetas. Mas antes mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, sou a Maísa Miguel para as notícias já a esta hora. O Níger e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre a retirada de tropas americanas naquele país da África Ocidental, um processo que já começou e será concluído a 15 de setembro, disseram eles em comunicado conjunto. A junta que governa o Níger disse no mês passado aos Estados Unidos que retirassem os seus quase 1000 militares do país até ao golpe de Estado do ano passado. Recordamos, o Níger tinha sido um parceiro fundamental na luta de Washington contra os insurgentes na região do Sahel, em África, que mataram milhares de pessoas e deslocaram outros milhões. O acordo entre o Ministério da Defesa do Níger e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alcançado após uma comissão de 5 dias, garante a proteção das tropas norte-americanas até a sua retirada e estabelece procedimentos para facilitar a entrada e saída do pessoal americano durante tal processo. O Ministério da Defesa do Níger e o Departamento de Estado americano recordam os sacrifícios comuns das forças nigerinas e americanas na luta contra o terrorismo e saúdam os esforços mútuos feitos na construção das Forças Armadas nigerinas, afirmaram numa declaração conjunta. O Exército da República Democrática do Congo afirma que frustrou um golpe na manhã deste domingo, dia 19, e prendeu os mentores, incluindo vários estrangeiros, após um tiroteio entre homens armados em uniforme militar e os guardas de um político importante que deixou 3 pessoas mortas na capital, Kinshasa. A tentativa de golpe de Estado foi cortada pela raiz pelas forças de defesa e segurança congolesas e a situação está sob controle, disse o porta-voz do Exército Congolês, o brigadeiro-general Sylvain Ekenge, numa conferência de imprensa. Ele não deu mais detalhes. Foram reportados confrontos entre homens em uniforme militar e guardas de um político local na sua casa, na Avenida Tchatchi, a cerca de 2 quilómetros do Palácio Presidencial e onde também estão localizadas algumas embaixadas. Isto ocorreu em meio a uma crise que assolava o partido no poder do presidente Félix Tshisekedi devido a uma eleição para a liderança do Parlamento que deveria ter sido realizada no sábado, mas foi adiada. E por último, neste bloco de notícias, a estrela americana Shane Diddy-Combs admitiu que bateu a sua ex-namorada Cassie no corredor de um hotel em 2016, após a CNN divulgar o vídeo de ataque, dizendo na gravação de desculpas que estava realmente arrependido e que as suas ações são indesculpáveis. Assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora, disse o magnata da música num comunicado em vídeo. O vídeo exibido pela CNN na sexta-feira mostra Combs vestindo apenas uma toalha branca, desferindo socos e chutando Cassie, uma cantora de rhythm and blues que era sua protegida e namorada de longa data na época.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então aqui deixar falar a doutora Graça Madecinha sobre saúde. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E, como sempre, para responder às nossas questões de saúde, fora de saúde, temos connosco a doutora Graça Medicinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os meus amigos ouvintes também.
Assim esperamos, doutora, que estejam todos bem de saúde, ou melhor possível. Doutora, tínhamos falado de que iríamos dedicar-nos a falar das doenças neurológicas. Já referiu quais eram as principais, ou aquelas que ocorrem, talvez, em maior número de vezes no mundo. E vamos começar por aquela que talvez aflige o maior número de pessoas que nós conhecemos, que são essas enxaquecas, ou, como às vezes diz, cefaleias. Doutora, começando pelo básico, uma enxaqueca é, de facto, o quê? E o que é que causa estas enxaquecas?
Pois é, Ana. Enxaqueca. Fala-se muito de enxaqueca e acho que às vezes as pessoas até usam o termo de forma banalizada porque pensam que enxaqueca é simplesmente uma dor de cabeça. É claro que sim, é um tipo de dor de cabeça. Mas a enxaqueca tem uma particularidade de ser um tipo de dor que é incapacitante. A enxaqueca tem a principal característica é que é uma dor de cabeça intensa e constante e que pode causar sensibilidade à luz, irritabilidade. E algumas vezes pode surgir em crises muito fortes que até pode requerer que a pessoa seja internada para poder fazer medicamentos por via endovenosa. Portanto, é sim um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia, mas tem a particularidade de ser muito forte. E uma pessoa que tem uma crise de enxaqueca é obrigada automaticamente a parar tudo o que está a fazer. O tal incapacitante que essa dor é. A pessoa tem que parar até que os sintomas melhorem, não é? Por isso mesmo é que eu digo que às vezes é usada de forma banalizada, porque quem tem enxaqueca efetivamente sabe que tem enxaqueca e não passa a perceber pela forma tão forte como essa dor. E outra característica dessa dor é que ela é constante e afeta um dos lados da cabeça. Algumas vezes pode afetar os dois lados, mas mais comumente afeta um dos lados da cabeça. E pode ter essa questão que eu falei, a sensibilidade, a pessoa fica intolerante à luz, intolerante a sons, intolerante a alguns odores, e pode até ter náuseas e vômitos.
O que é que pode causar uma enxaqueca, uma dor assim tão forte na cabeça, doutora? O que é que nos leva a isso?
Bem, pois, as causas da enxaqueca são desconhecidas, mas sabe-se que elas são relacionadas a alterações no cérebro e que também têm uma influência genética. Entretanto, há alguns fatores que podem precipitar as crises de enxaqueca. E esses fatores variam de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, assim, de forma geral, os fatores precipitantes podem ser o stress, o jejum intermitente, dormir mais ou menos horas do que o costume, mudanças bruscas de temperatura e umidade, perfumes e odores muito fortes, esforço físico excessivo, luz e som intenso, o abuso de medicamentos, incluindo até os analgésicos, e também fatores hormonais. Nas mulheres, principalmente, há aquilo que se chama de enxaqueca menstrual, que normalmente aparece na fase pré-menstrual ou pós-menstrual. E também temos o consumo de certos alimentos e bebidas, como alimentos que têm muita gordura, alimentos muito processados, cafés, chás, excesso de álcool. Portanto, todos esses fatores podem precipitar as crises de enxaqueca, mas isso varia de pessoa para pessoa.
Doutora, portanto, é aquela dor intensa? Que de facto pode ser agravada com as tais a luz, o som, os cheiros, e eu que já estive também posso dizer que de facto isso é verdade, doutora. Como é que, é assim, é genético ou não tem nada a ver com genético, não tem nada a ver com questões hereditárias e qualquer pessoa pode ter?
Bem, Ana, qualquer pessoa naturalmente pode ter enxaqueca, mas é aquilo que eu dizia. Há uma combinação de processos que acontecem a nível cerebral, mas claramente há sim uma influência genética. As pessoas que têm enxaqueca, muito provavelmente, na sua genética, também houve pessoas que tinham estas crises de enxaqueca. Portanto, há aí alguma suscetibilidade genética que é muitas vezes relacionada à enxaqueca.
E como é que se trata a enxaqueca? Quando se tem, por exemplo, no meu caso, eu sei que se fosse pôr num sítio escuro, mais frio do que estava o ambiente, e se dormisse um bocado ou dormitasse um bocado, passava-me a dor de cabeça. Como é que se trata, na generalidade, as enxaquecas, doutora? Isto era um método muito caseiro.
Antes mesmo de falar de tratamento, só quero deixar aqui uma distinção entre os tipos de enxaqueca, porque isto é muito importante. A Ana falava de poder estar no escuro. Há dois tipos distintos de enxaqueca. Um tipo que se chama enxaqueca com aura e um tipo que é enxaqueca sem aura. O que é enxaqueca com aura? Enxaqueca com aura é dor de cabeça que é incapacitante, mas que ela é antecedida de alguns sintomas neurológicos que servem como um aviso de que há uma crise de enxaqueca que está viva. Então, nesses tipos de enxaqueca com aura, o indivíduo começa a ver flashes assim de luz, ou vê manchas escuras, ou vê assim como se fosse um mosaico de imagens de zig-zag, e quando a pessoa está a caminhar, por exemplo, começa a ter como se fossem ondas de calor. Então, isto é que nós chamamos de aura, que dá um indicativo que a crise de enxaqueca está a vir. E as pessoas que já sabem têm tendência a parar o que estão a fazer e ficar mais tranquilas, ou procurar medicamento mais rapidamente, que é para minimizar a crise de enxaqueca. E depois temos as crises de enxaqueca sem aura. Nessas situações não há nenhum sinal anterior à dor de cabeça, uhum. E essa é aquela chamada enxaqueca comum. Então, no seu caso, Ana, por aquilo que, pela sua questão, eu posso explicar se provavelmente tinha uma enxaqueca com aura ou não, mas está claro que a luz, o sol, era um fator que incomodava bastante, porque ela fazia muita sensibilidade. E nesse caso, naturalmente, a pessoa tem que estar posta no fio escuro para minimizar aquela sensibilidade causada pela luz. O mesmo acontece com o som. Se é o som que causa a sensibilidade, a pessoa tem que estar num local neutro, sem barulho, sem som, porque isso ajuda a minimizar essa dor de cabeça. Como os cheiros, precisam também, tem que estar num sítio neutro, sem cheiros, que isso por si só já ajuda a minimizar a dor de cabeça. E naturalmente tem que ser administrado um analgésico, como no caso, há analgésicos específicos, uhum. para ajudar a melhorar a enxaqueca.
Doutora, por norma comigo passava sem ter que tomar nenhum medicamento, mas poderá ser de facto que as pessoas precisam de tomar medicamentos e precisam de ir ao médico quando se está a tornar rotineiro. E eu conheço alguém que de facto tinha muitas enxaquecas e teve mesmo que ser tratado com um medicamento específico para a cefaleia ou enxaquecas. Doutora, em termos de nos ajudarmos a nós próprios, há alguma coisa que se possa fazer, doutora? Por exemplo, em termos de prevenção?
Sim, há várias coisas que podem fazer para prevenção, mas é preciso avaliar caso a caso, não é? Depende muito de caso a caso. se é uma pessoa que já teve uma crise de enxaqueca e sabe que tem isso e que nós enxaqueca, essa pessoa tem que tomar claramente medidas para a prevenção, são medidas fundamentalmente de autocuidado, não é? É preciso que essa pessoa identifique os fatores que desencadeiam essas enxaquecas. E quanto melhor a pessoa souber o que é que está de enxaqueca, tem um padrão em termos de dias, de horas, de alimentos que a pessoa come, isso ajuda bastante, porque a pessoa automaticamente evita esses fatores que podem desencadear enxaqueca. Uhum. Uhum. Mas também é preciso, de uma forma geral, evitar alimentos, medicamentos e fatores ambientais que possam desencadear essa enxaqueca. Estar atento a gatilhos psicológicos como o stress e a ansiedade. E temos muita atenção também ao sono, porque a falta de sono ou o sono demasiado também pode constituir um fator de risco para enxaqueca. Temos que beber muita água, manter-nos hidratados ao longo do dia, temos que evitar o sedentarismo e também evitar o jejum prolongado. Então, essas são algumas medidas que podem ajudar a prevenir a enxaqueca, não só para as pessoas que não têm, mas também para as pessoas que já têm o diagnóstico de enxaqueca.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir de todos, do nosso auditório e também da doutora Graça Matzinha, desejando a todos, então, uma boa semana de saúde, o melhor possível, e, como sempre, vamos continuar juntos a falar de saúde e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita saúde para si também e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 7 dias e até lá, é muito cuidado da saúde, que é o mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 19 de maio de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Esperamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos na internet em voaportugues.com. No Facebook basta escrever Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com o MCK, um rapper, advogado e ativista de destaque no cenário do rap angolano. MCK é reconhecido por usar a sua música como ferramenta de crítica social e de mudança. O seu próximo álbum vai ser lançado digitalmente no dia 30 de maio e aborda temas como política, sociedade e cultura, refletindo as várias facetas de Angola. Na entrevista conduzida pela Daniela Seteski, ela discute com MCK alguns dos principais temas do álbum Sementes, como identidade cultural, desigualdades sociais e a reprodução da pobreza. Vamos então aqui à conversa.
Olá, família do Fala África Voa! Hoje temos uma conversa com Katroje Nyanga Luamba, mais conhecido pelo seu nome artístico, MC Kappa. Este rapper, advogado e ativista é uma figura proeminente no cenário do rap angolano, reconhecido pela sua capacidade de usar a música como uma ferramenta de crítica social e mudança. Com o lançamento de seus novos singles, A Corrupção Venceu e Germem, Pobreza Reproduzida, que antecedem o seu próximo álbum, Sementes, MC-K continua a ser uma voz de denúncia e resistência. Neste álbum, que será lançado digitalmente no dia 30 de maio nas plataformas digitais e em formato físico no dia 15 de junho em Luanda, ele aborda temas que refletem as várias facetas de Angola, passando por política, sociedade e cultura. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos abordar alguns dos temas destacados no álbum Sementes, como identidade cultural, desigualdades sociais, reprodução da pobreza e a abordagem acadêmica e pedagógica do MC-K em relação às suas músicas e muito mais. Seja bem-vindo!
Obrigado, Dani. Enorme prazer. Muito obrigado.
MC-K, estou super feliz que você está aqui no Fala África Voa para falar do seu novo álbum Sementes, né, com 11 faixas musicais. E o álbum reflete as várias facetas de Angola e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a faixa Açúcar Mascavo, que explora a identidade cultural de dentro para fora.
Exatamente, o tema Açúcar Mascavo é uma mensagem de África para as várias diásporas das comunidades afrodescendentes, né, que entraram ao terceiro mundo, essencialmente o Brasil, onde vai estudando uma ligação biológica, sanguínea e afetiva, sobretudo o facto de, no plano curricular brasileiro, não ter muitas matérias voltadas ao nosso continente africano. E boa parte da educação é eurocêntrica, e as histórias são sempre contadas na perspectiva do colonizador, na perspectiva de quem escravizou, e nunca o contrário, né? Então, a comunidade africana, o continente africano é visto como um continente de escravos, em vez de um continente de reis, né? Então, questionar um bocadinho a dinâmica histórica, as epopeias europeias, relativamente aos descobrimentos e todo o resto da nossa história. Dizer que sim, temos um laço. Brasil e Angola têm um laço histórico, muitos brasileiros têm origens africanas, e a nossa história é muito diferente a que os europeus contam. Nós somos açúcar mascavo, somos açúcar saudável.
São Paulo chega junto, vem ao fim. Ubuntu, petróleo bruto, Yarabi. Toda a raiz do outro lado do oceano, mano. Mesma matriz, somos todos hermanos. E a gente distorcendo a nossa história.
Tá certo. E o que você espera que os ouvintes da diáspora entendam sobre a africanidade a partir dessa perspectiva? E para quem não é africano, há alguma mensagem especial que você gostaria de transmitir?
É sobretudo despertar o interesse de investigação de uma história real, uma história na perspectiva do africano e não contada pelo europeu, não contada de quem se denomina descobridor, não contada por quem se denomina colonizador, né? Sobretudo o africano, os reinos, tivemos sociedades organizadas e tivemos aqui muita ciência produzida na África, não explorada internacionalmente, né? Então, muitos desconhecimentos que foram para a Grécia, saíram do Egito, saíram do Reino do Congo, saíram de Timbuktu, saíram da filosofia africana, espécies de grandes estudaram mais tarde e não há esse reconhecimento, né? Então, é circular o sentido crítico e investigativo de uma perspectiva diferente da história.
E MC-K, seus novos singles trazem temas poderosos sobre desigualdades sociais e corrupção. Vamos conferir um pouco de Germen, Pobreza Reproduzida, que conta com a participação do Tio Ossi.
Paraíso, boa esperança, bela vista. Bom Jesus, belo monte, boa vista. Gueto acordou, não morri, tô no Insta. 4 da matina, somos carros, tamo à vista. Zungueira, culpa, pata, segurança, taxista.
Na sua entrevista recente ao meu colega Pedro Dias, sobre o lançamento do álbum Sementes, você mencionou que um dos seus objetivos é que os ouvintes percebam que até as pessoas mais esclarecidas, mais estudadas, contribuem ativamente para a reprodução da pobreza. Você pode dar um exemplo de como práticas cotidianas perpetuam a pobreza em Angola?
Os grandes exemplos é o fato de existir pessoa com muita consciência jurídica, com muita consciência cívica, todavia reproduzem o mesmo imaginário colonial. Eu falo de uma profissional que é empregada doméstica, por exemplo, que quase todos em Angola têm, digo, quase todos, classe média para cima, existem até famílias mais desfavorecidas que têm uma empregada doméstica, todavia não conseguem garantir os direitos e as garantias fundamentais desse profissional, como, exemplo muito simples, os subsídios de férias, subsídio de Natal, o direito à férias, o facto de criarem um cartão de desconto na segurança social que permita essa profissional se reforma, tem alguma dignidade salarial, tem alguma dignidade para andar por vida, consiga colocar os filhos à escola e etc. E somos nós, passamos nas academias, temos mais luz, somos advogados, somos juízes, somos sociólogos, e continuamos a fazer esses despedimentos injustos, sem justa causa, sem indemnizar. É uma maneira de reprodução da pobreza, é uma maneira que reproduz o imaginário colonial da pessoa que tinha a Mariazinha, que era empregada, que cuidava das coisas do colono, que era mal paga ou nem sequer era paga. Então, essa mensagem é transversal. E depois há um conjunto de abusos, altos crimes em cima, como assédio, e não só, a falta de dignidade salarial, sobretudo, que reproduz a pobreza.
Estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu fiquei sabendo que tem um concerto vindo por aí no dia 7 de junho. O que você pode nos contar sobre isso?
Boa. Vai ser um concerto transversal aos cinco álbuns de MCK. Vai ser um concerto que anuncia o novo álbum. Vai ter lugar no dia 7 de junho aqui na cidade de Lisboa, no Music Box, em Cais Sodré. Eu tenho três convidados muito especiais. O Valé, que é um artista extraordinário daqui de Portugal. Temos o Mário Bemba, que é um dos maiores humoristas, né, que nós temos. E tenho, por confirmar, uma artista brasileira que eu muito admiro e respeito, que é a Bia Ferreira. Espero bem que ela tenha disponibilidade, esteja cá em Lisboa, para participar então aqui no dia 7 de junho, no Cais Sodré.
MC Kappa é um símbolo de resistência e um catalisador para a mudança em Angola. Através de suas palavras e ações, ele desafia continuamente a corrupção e a desigualdade, instigando uma consciência coletiva e fomentando esperança no futuro melhor. MC Kappa, obrigada por partilhar suas perspectivas e aguardamos com expectativa o lançamento de Sementes e o impacto contínuo de sua arte na sociedade.
Eu que agradeço, muito obrigado e sempre conectado à Voz da América.
Aqui é a Dani Steski, fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina da Voz da América em português, 19 de maio de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. E de todos, despede até lá o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Um abraço então e até amanhã.
Essa capa tá em casa, pode acreditar. Vem Deus, guerreiro, vamos festejar.
Eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus.
Diretamente de Medina, Zambala, Santo Ofício, rei de Medina.
Punhos firmes, cerrados no ar, isso aí. São 10 anos de trincheira de ideia. Vem Deus, 10 anos de nutrição.
Eu sou o oitavo do agregado, filho de camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já estive lá. Bairro Margoso, Equilhei, Xabá. Não há creche, colégio, mesada e babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Jabá. Pobreza é escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer. Macarof na cintura, bula no bolso. Proibido errar, a vida não traz esboço. Na mochila eu trago CDs. Freestyle da hora pra encantar o freguês. Eu tinha um quarto no Josina Machel. Entrava e saía, parecia um bordel. A quem entrou e não achou saída, o diabo mora lá. Gueto é beco sem saída, Chicago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou não escreve nem lê. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.